Está começando Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.
Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo aqui na volta no horário tradicional, né? Não é nem no horário tradicional, né? Inclusive já pedindo desculpas aqui, tivemos aqui um atraso de um pouco mais de 10 minutos, um probleminha técnico aqui na preparação aqui, mas com delay, como está dizendo aqui o Marcelo David, estamos ligados, solucionados, espero que estejam me ouvindo bem aqui, porque tive que fazer uma reinstalação dos cabos aqui, estejam vendo e ouvindo muito bem. Sejam muito bem-vindos, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, esse é o bloco do canal do Café com Velocidade, criado com a intenção de mergulhar, até a câmera está um pouquinho fora da posição aqui, mas a gente vai ajeitar. Criado com a intenção de complementar a análise da segunda-feira, que a gente faz. Calma que ajeita. E que a gente interage com vocês diretamente agora, ficou melhor, né? Interage com vocês falando de Fórmula 1, se aprofunda mais nos assuntos e tem uma oportunidade, né, de não só de trazer mais coisas, de fazer outras repercussões, como de ouvir vocês, né? Coisa que nem sempre a gente consegue fazer na live de segunda-feira, porque o volume de assuntos, o volume pós-corrida, a necessidade de trazer muita coisa, às vezes acaba nem dando tempo, né? Eu já vi hoje à tarde aqui que alguém deixou a reclamação, que é a correta. Agora eu não tô vendo quem é, porque como sempre o YouTube, ele meio que corta as mensagens mais antigas, ele tem um momento que parece que ele apaga o que foi escrito durante a tarde. Mas eu não lembro quem foi não, mas deixou aqui falando, ó, vocês falaram que ia falar da Mercedes, detalhes da Mercedes, acabaram não trazendo, e é verdade. E vamos trazer, vamos falar sobre isso hoje sim. Aqui no canal do Café com Velocidade, você vai chegando, o Além da Velocidade é o espaço para você perguntar, para você deixar a sua dúvida, para a gente interagir, trocar ideia, você deixa também aí o seu comentário, a sua análise, vocês meio que vão fazendo o tema da live, né? Embora a gente tenha muita coisa que a gente possa escolher para a gente abordar, vocês vão fazendo a live junto comigo aqui no canal, toda quinta-feira, a partir de agora, né? A gente teve esse calendário maluco da Fórmula 1, né? Fazendo GP aos sábados, treino na quinta, treino na sexta, isso acabou atrapalhando um pouco aqui a nossa agenda, e acabou que a gente esperou, né, a Fórmula 1 voltar ao normal, inclusive vai ficar melhor do que a encomenda, né, porque semana que vem tem o GP da Austrália, a gente vai fazer aqui na quinta-feira aquela live estilo abertura dos portões, que a gente vai e emenda até o começo do primeiro treino livre, sim, na quinta-noite, né. Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Quinta-noite é quando no Brasil caem os horários dos treinos na Austrália. Então deixa eu dar uma saudação aqui para quem já está aqui se posicionando, tá? Para fazer as suas perguntas, como o Márcio Shibazaki, deixando aqui o alô dele. Seja muito bem-vindo, Márcio. Tem mais gente aqui. Está um pouquinho lento aqui para essa plataforma, mas a gente vai empurrando. Tem o Alex Zera tá aqui também, mandando o alô dele. A Mel aqui mandando o seu boa noite. Ô Mel, hoje demorou um pouquinho para você entrar, Mel, porque a gente sabe que você atrasa. Então foi por sua causa. Tudo perfeito, diz aqui o Matheus Santos. Obrigado aí pelo feedback. Jorge Barbosa sempre aqui também com a gente. Olha o nosso grande Carlos também aqui cumprimentando o nosso programa. Marcelo David eu já citei. Felipe Gonçalves está aqui. Sim, tô aqui. Brasileiro, grande Brasileiro, nos ouvindo aí cada vez mais recuperado, né, seu Brasil? Ouvindo a gente aí, um salve especial pro nosso Brasileiro. Passou por um pequeno procedimento aí, mas já tá firme rumo aí a ficar 100%. Romeu Silva Las Casas, Henrique Cardoso já deixou o like dele, você deixa o seu like também, né, pra gente fazer essa live que tem uma duração estimada de uma hora, né? A gente sempre marca aí esse horário, mas se a gente bater a nossa meta, a gente estende a nossa live mais um pouquinho, né? A gente costuma fazer isso através do nosso projeto aqui de remuneração, de recompensa, né? Segunda-feira a gente teve um número de Pix muito bom. Terminou a live, eu fui fazer a soma. A gente teve mais de R$80 de Pix, que é um valor, assim, que se a gente pudesse ter toda segunda-feira, não tô nem falando quinta, ajudaria demais o nosso canal. Mas não é isso que a gente exige, né? A gente sempre coloca a nossa meta bem mais baixa e faremos isso hoje também. Para a gente bater a nossa meta, vamos estipular a meta como 7 superchats, pequenininha a meta, e 10 pics. Vamos fazer? Ou não, né? complementando, 7 superchats e 10 picks, que eu já posso até dizer que cai para 9, que eu já tenho um pick chegando aqui do nosso Oséias. Muito obrigado, que sempre ajuda o nosso canal aqui também. Já chegou um pouquinho antes do programa começar. Então já caiu para 9 aí a meta, a gente já pode lançar assim, né? 7 e 9. 7 superchats, já pode considerar 6, porque já tem um do Carlos aqui que já eu vou ler. E aí a gente vai batendo esse papo com vocês sobre automobilismo. Qual o recadinho que eu ainda tenho para dar? Tem um recadinho do programa de apoio, daqui a pouquinho eu falo para vocês, senão fica muito recadinho. Mas você já vai deixando o seu like. Isso aí isso é um minuto que leva para falar e um minuto que leva para você efetivar o seu like, que fortalece o canal no YouTube. Já tem Pix chegando, tá? E eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei. Quando você mandar um Pix, coloque. Você tem prioridade na sua pergunta, assim como o Superchat tem prioridade. E aí você coloca entre parênteses a palavra Pix, como eu estou fazendo aqui agora com o login do café. Tá aqui, ó. Você coloca Pix entre parênteses assim, ó, e aí você escreve a sua pergunta, porque aí você facilita a gente achar a sua pergunta. É impossível não achar o Pix, porque ele pisca aqui na minha tela como uma árvore de Natal. Mas a pergunta, para facilitar, a pergunta não é tão simples de achar assim. Ó, mais outro chegou, nesse exato momento. Vamos começar? Vamos bater um papo sobre Fórmula 1, Grande Prêmios, Grande Prêmios. Já que a gente não teve o Além da Velocidade pós Grande Prêmio do Bahrein, a gente faz aqui uma análise que soma tudo isso, né? Soma esse começo de Fórmula 1, essas duas primeiras etapas de Fórmula 1, e sempre naquela pegada de trazer, basear a discussão em informação correta, informação assertiva. O canal do Café é um canal que é ligado muito nas transmissões internacionais, não só no final de semana de Fórmula 1, é bom dizer isso, né? Mas também durante a semana de Fórmula 1, trazendo tudo o que importantes canais que cobrem a Fórmula 1 na Inglaterra trazem para nós. Então a gente tem feito muito isso, é uma coisa que dá trabalho, mas eu acho que tem dado muito, muito retorno aqui no Café, porque a gente tem conseguido trazer informação muito interessante, né? Hoje mesmo eu estava vendo, até aqui no Brasil, reportagem sobre a velocidade da Mercedes, o problema da Mercedes na velocidade de curvas de alta, que é uma coisa que a gente abordou isso já aqui na segunda-feira, falei sobre isso na terça também lá no Auto Race. Boa noite, Ivantinos, Damião Andrade, pessoal aqui mandando a sua mensagem. O Francisco Cribari pergunta aqui do Horner, daqui a pouquinho a gente fala nele. Mas deixa eu atender o primeiro superchat, que é do nosso grande Carlos, nosso apoiador barra âncora, nosso parceiro aqui das nossas lives dos apoiadores, que a gente teve uma na terça também, foi super legal, live exclusiva dos apoiadores, que você recebe apoiando o Café na faixa ou cappuccino ou extra forte ou prêmio. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre apoio. Ele pergunta aqui, inoxidável, não, eu tô bem oxidável, viu, Carlos? Eu tô com um nariz ruim aqui, eu tô bem oxidável. Mas em 2026... as mudanças serão somente nos motores ou pode vir alguma mudança aerodinâmica também? Pode não, Carlos, virar uma mudança muito forte aerodinâmica. Virar uma mudança, a mudança dos motores é a que já está definida. A mudança que está para ser desenhada ou para ser concluída, talvez seja a melhor maneira de dizer, é a mudança aerodinâmica, né? Você certamente já ouviu falar, Carlos, e você que está ouvindo o Café também, da tal aerodinâmica ativa. Né, que é o desejo, que é o objetivo até agora colocado na mesa do projeto do carro de 2026. Fazendo algumas pausas para hidratação aqui, tá, gente? Garganta tá um pouco ruim, mas vamos lá. Então, Carlos, o grande segredo aí, ainda que a gente tem, são as mudanças de 2026 aerodinâmicas. Se a gente já sabe do motor como que é, né, maior propulsão elétrica, maior recuperação de energia, uma porcentagem, né, do uso da bateria, isso que eu estou dizendo, muito mais incisiva, muito mais forte. Então tudo isso leva, Carlos, tudo isso vai levar a mudanças aerodinâmicas muito fortes nos carros também, até porque o que a gente tem até agora, Carlos? Como o uso da bateria será muito maior, será muito mais forte, será muito mais necessária a bateria, é muito provável que o carro atinja mais pico chegando. Já vi aqui 2 do Felipe, 1 do Carlos. Tá chegando, vamos bater a meta, hein? Vocês estão animados, hein? Vocês estavam com saudade do Além da Velocidade. Mas, para concluir aqui a resposta para o nosso queridíssimo Carlos, o desenho que se tem até agora, Carlos, é de que os motores vão bater no limite no meio das retas. Ou no meio das grandes retas. Eles vão chegar num limite muito mais cedo do que os motores atuais. Então, para compensar essa deficiência, para que o piloto O próprio Verstappen já falou sobre isso, né? Para que o piloto não precise reduzir a marcha na reta, que esse é um temor que foi levantado por algumas equipes, porque o piloto não precisa reduzir a marcha na reta, essa aerodinâmica ativa pode ter esse papel de cobrir uma possível deficiência do motor em reta. Então, todo esse desenho aerodinâmico para 2026 está em elaboração. Mas terá e terá forte, né? Será carro com efeito solo ainda, né? O princípio do efeito solo vai continuar, mas com várias mudanças que a gente ainda está muito curioso para saber quais são e que vão ser definidas esse ano, ou mais para o final, ou mais na metade do ano, até porque precisa, né? Porque o trabalho nos carros de 2026 começa, ele é liberado no dia 1º de janeiro de 2025, até o momento ele está proibido, por isso que é até bom essa demora, para que ninguém dê ali o pulo do gato. Se bem que fizeram isso também em 2022, né? E a Red Bull deu um belo de um pulinho, né? Mas é o que tem que ser feito, é aquilo que a gente sempre tem falado aqui, que foi tão tema na segunda-feira, de você fazer as melhores regras possíveis para que você tenha um campeonato disputado ou não. O resto é consequência. Mas saber reagir a isso e saber trabalhar com isso. Tem mais piques chegando, tem piques do Carlos, tem piques do Braseiro. Hoje a tropa de elite tá aqui com a gente, tem mais superchats chegando também. Como os superchats eu já tenho aqui, até mais fácil de ver, eu vou puxar primeiro. Até porque eu tô vendo aqui um pix do Carlos. Pessoal, tenho aqui uma pergunta do Felipe também. Gente, eu vou priorizando sempre os pix e os superchats, mas tentando atender, claro, também. Independente de ser assim. Eu vou priorizando, vou passando na frente, né? Mas a gente tendo tempo, a gente atende aqui as perguntas no chat normais também. Cadê aqui, ó? O El Plan F1. É bem Alonso esse aqui, hein? Inclusive essa foto do Alonso que ele está colocando aqui, a gente usou nos nossos especiais de intertemporada. Aquele discurso das equipes na pré-temporada dizendo, abre aspas, evoluímos, já caiu por terra com tamanha superioridade da Red Bull e até da Ferrari? Pois é, El Plan. Essa é uma excelente discussão, né, que a gente pode ter. Essa é uma excelente discussão. Deixa eu deixar aqui uma posição que para de piscar essa câmera. Essa é uma excelente discussão que a gente pode ter, né? Porque, vamos lá, a gente falou muito nisso entre a pré-temporada e também a corrida do Bahrein, né? Por isso que é bom a gente colocar em dia todas essas questões, já que a gente está voltando aqui com esse espaço das quintas-feiras, né? Que as equipes evoluíram, o El Plan, que as equipes evoluíram, mas é aquilo que a gente usou, uma expressão que a gente usou aqui no café. Evoluir é obrigação. Evoluir é obrigação das equipes. Você vê, olha o que está acontecendo com a Alpine, que não evoluiu. Né? Não cumpriu nem sequer com a obrigação. Ganha um décimo aqui, um décimo ali, quando não perde na comparação dos dois circuitos que a gente teve até agora com 2023. Então, o El Plan, evoluir eles evoluíram. Agora, já está absolutamente claro, parece absolutamente claro, que é uma evolução absolutamente insuficiente, porque quem evoluiu mais foi a Red Bull. Né, em relação à concorrência. Piscou aqui uma chamadinha, deixa eu ver se é Pix. Né? Eu gosto de dar uma atualizada aqui para pegar todos os nomes. Até a Melma ganha fazendo Pix hoje, que legal. Até a Melma ganha, não, né? Várias vezes ela faz Pix. Eu tô pegando no pé dela porque ela sabe que eu gosto dela. Manda sua pergunta, Mel, tô curioso para ver sua pergunta. Então a evolução, ela aconteceu, mas a Red Bull também evoluiu. A Red Bull pôde focar no carro de 2024, antes da metade de 2023, a gente sabe por quê. E o pior de tudo é isso, né? Se eles quiserem focar em 2025, eles já podem começar daqui a pouco. Daqui a bem pouquinho, eles já podem começar. Sempre lembrando, né, gente, o carro de 2025, por que que a gente fala tanto da necessidade de se trabalhar o regulamento, de fazer algum ajuste, de se mexer, né, da antecedência do George Russell de 2023 lá no Bahrein, né, de não terem feito nada. Por que que tudo isso é mais grave? Porque os projetos de 2025 tendem a ser apenas uma continuidade dos projetos de 2024. Por quê? Por causa da pergunta que o Carlos acabou de mandar. Os carros de 2026. Ninguém vai cuidar de dois projetos, digamos assim, incipientes ao mesmo tempo. Como o foco vai ter que estar muito em 2026, é muito mais conveniente para as equipes fazerem no ano que vem um carro que é uma continuidade do carro desse ano. Tá caindo um monte de coisa aqui, gente. Mas é assim mesmo. As coisas vão desabando aqui. Então, o grande salto, eu plantinha que ser esse ano, se houvesse esse salto, que nós, quantas vezes falamos isso aqui no café? No final do ano passado? No decorrer do ano passado? Quantas vezes batemos nessa tecla aqui no nosso canal? De que o buraco era muito grande. Teria que haver um tropeço muito grande da Red Bull para que alcançássemos, ou que as equipes alcançassem, nós alcançássemos, não, nós não temos que alcançar ninguém, para que as equipes alcançassem a Red Bull. E não alcançaram. Tamanha superioridade da Red Bull que você coloca aqui, e provavelmente, né, o plano, algo que a gente tem falado, até da Ferrari, porque a Ferrari pode ter, sempre, né, deixando esse parênteses, porque são duas corridas e nós não vamos chegar a todas as conclusões de 2024 em duas corridas. Até porque as coisas mudam, né? Vide a McLaren no ano passado, as coisas acontecem. Então, o El Plan, a gente tem esse cenário. A gente tem esse cenário de que uma Ferrari pode estar ali como segunda colocada sem ser pega por ninguém. A gente tem o cenário da Red Bull, que é absolutamente dramático, né? A situação é dramática se a gente for pensar em competitividade. É dramático você pensar na possibilidade. Então, as equipes evoluíram o El Plan, mas não bastava evoluir. Era necessário virar completamente o jogo. E aí eu respondo a sua pergunta. Nenhuma equipe virou completamente o jogo. Olha, tá muito legal, viu, gente? Aqui tá chegando o Pix, a luzinha do Pix pisca. Eu estou procurando as perguntas, sempre, né, pedindo aquela ajudinha. Né? Faça aqui, ó, como o Carlos fez. Vou colocar a pergunta dele na tela. Aqui, ó, colocou Pix em letras garrafais. Você acha que a dança das cadeiras pode ajudar a equiparar as forças para 2025? Pode, e muito, né, Carlos? Se a gente for pensar que a dança das cadeiras pode envolver o Verstappen. Né? O Verstappen agora, ele passou a ser, pelo menos neste momento, com tudo que a gente está vendo de bastidores, com tudo que a gente está vendo acontecer na Red Bull, o Verstappen, ele pode ser considerado uma peça que pode dançar nessas cadeiras aí. Não dá para descartar. Se você falasse isso 2 meses atrás, é isso, cara. O cara tem contrato até 2020 e tanto. Numa equipe que ganha tudo, numa equipe que não é desafiada, vai sair para quê? Agora já não é nenhum absurdo falar. Com tudo que está acontecendo, com toda a briga política, com todas as declarações, com a postura que o Verstappen demonstra, com a perspectiva de 2026, né, que cada vez mais se especula, né, cada vez mais se fala, será que tudo isso não é um pano de fundo do Verstappen? Não acreditando na Red Bull em 2026, por que que não acreditaria? Porque vai fazer o próprio motor, e será que vai conseguir fazer um motor que dá conta, vai brigar com gigantes do mercado automobilístico, será que vai, será que não vai, e aí que pode ser, que o Verstappen pode até, muita gente fala, né, está sacrificando um ano de título, que seria muito provável, de 2025, mas para já se mudar de equipe, né, não estrear numa nova equipe em 2026, para ter o período que a gente fala, né, o período de adaptação, que a gente sempre cita, que acontece em alguns, que é o caso do Hamilton, por exemplo. Vai fazer em 2025 um período de adaptação na Ferrari, para jogar tudo para cima em 2026. Então, Carlos, por que que eu tô indo lá no Verstappen? Né? Acho que é o principal nome que vem da sua pergunta. Porque se o Verstappen deixa a Red Bull, aí a gente pode dizer que as forças estão sendo equiparadas, independente para onde ele for, independente de quem for para a Red Bull, a gente pode dizer, porque aí você vai ter a separação do conjunto melhor carro, melhor piloto, que é o que a gente tem hoje, indubitavelmente. A gente tem hoje a união do melhor carro com o melhor piloto. Então a dança das cadeiras pode ajudar a equiparar as forças, principalmente se isso acontecer, principalmente se o Verstappen fizer parte dela. Agora, vamos ver, né? É muito teórico. Se o Verstappen não se mexer, digamos assim, aí tudo vai ser muito teórico, que aí depende muito de quem vai para onde. E aí depende muito também das forças dos carros. Mas eu acho que o conjunto Verstappen-Red Bull, se você quer ver as forças serem equiparadas, a quebra desse conjunto será um fator bem, bem, bem marcante, digamos assim. Vamos continuar aqui. Esses probleminhas técnicos aqui, a gente pede desculpas, mas vamos lá, a gente vai ajeitando aqui. Vamos continuar. Temos mais pique chegando. O próximo é do Felipe Gonçalves. Fábio, você acha que é provável que mudem algo para frear o domínio esse ano? Não, esse ano não tem mais jeito, né? Esse ano, é aquilo que a gente tem sempre discutido, né, Felipe? Mexendo no meio do ano, cara, só se for uma coisa muito, muito... Por exemplo, se for para resolver o problema das ultrapassagens, que é outro problema, né? Quando a gente diz aqui da apatia da Fórmula 1, e a gente fez até além da velocidade temático sobre isso, né? Com isso na thumb do programa, na capa, na thumb, quando a gente joga luz sobre isso, é porque a gente sabe que tem várias coisas que precisavam ser melhoradas. Né? E esse é um dos grandes saldos, vou até aproveitar a pergunta do Felipe para entrar nesse assunto. Um dos grandes saldos desse começo de ano, que não é só desse começo de ano, mas que esse começo de ano mantém, esse enorme defeito que existe durante as corridas de Fórmula 1, que ou tem ultrapassagens muito fáceis, ou tem ultrapassagens que o piloto da frente nem sequer defender, nem tenta defender, ou tem essa história que leva a essa segunda questão que eu acabei de falar, que é a tal das duas corridas dentro de uma só, ou três corridas dentro de uma só, quatro corridas. Né? Os pilotos das equipes da frente não defendem posição da Red Bull, porque não é a corrida delas. Aí as equipes do meio do pelotão não defendem contra a Ferrari, porque não é a corrida delas. Aí, essa bola de neve, né? Que é esse vírus que vai carcomendo as corridas e vai deixando as corridas mais pobres. Que você soma com DRS. Então tem tanta coisa para mudar, Felipe, tem tanta coisa que poderia ser mudada, que essas coisas, se fossem mudadas durante a temporada, seriam... Aí é uma coisa. Agora, mudar durante a temporada para frear o domínio da Red Bull, aí eu já não sei, cara. Aí eu já não acho que seja... Não é por aí. Ah, muda o campeonato no meio. Eu falo tanto do Russell no Bahrein no ano passado, porque era ali dava tempo de você projetar uma mudança para 2024. Né? O campeonato do ano passado acabou no Bahrein, como esse ano, muito provavelmente, né? Acabou já no Bahrein. Então você já pensa, você já senta, você já reflete, você já era possível prever. Quantas vezes eu já estou falando isso aqui esse ano? Né? Se o Russell previu com seus engenheiros, quantos da FIA já também não previram? E não fizeram nada. Da FIA e da Fórmula 1 também. Né? Porque a Fórmula 1 também tem que ser incluída, evidentemente, nessa crítica. Deixa eu atualizar aqui o meu sisteminha, como eu gosto de dizer, para saber aqui se eu não tô... Não, tá tudo normal aqui. Não tô deixando passar nada, né? E vou atendendo vocês. Então eu não acho que seja provável não, Felipe. A probabilidade de fazer alguma coisa para 2025, por exemplo, é que a gente poderia debater. Mas que não parece no horizonte. Né? Fazer alguma coisa para 2025 ou esperar... Sentar, cruzar os braços e esperar 2026. Gente, 2026 pode ser ali na esquina para um monte de coisas, né? Para os motores, para as equipes, para as instalações, para quem quiser reformar a fábrica. Quem estreia um túnel de vento agora só vai ter o reflexo lá para 2026. Então 2026 pode ser considerado amanhã para várias coisas. Para o fã de Fórmula 1 não é. Né, para vocês que acompanham, para quem quer ver disputa, para quem quer ver competitividade, para quem quer ver algo bom acontecer, para quem tem saudade de 2021, por mais que 2021 não se repita, mas para ter alguma coisa mais parecida com aquilo, aí 2026 é muito tempo para esperar. Né? Como chegar aí e ver. Ouvi muita gente falar, como eu já estou ouvindo, né? Tem tanta gente que tem falado, não só aqui no Brasil, de jornalistas lá fora também, é agora esperar 2026 para ver quem vai ser o campeão. Né? Já colocando o Verstappen ali como... Cara, isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso é pedir para sentar na sala de espera e ficar lá um tempo que a pessoa não tem. Né? Não tem. O mundo hoje não comporta esse... Vamos esperar 2026. Né? Quanto tempo passamos esperando as tais regras de 2021? Que passaram a ser 22 por causa da pandemia... Quanto aquele carro foi prometido? Quanto foi planejado? Quanto tudo veio? E agora de novo? Então assim, é como se o futuro nunca chegasse, né? Ah, vamos esperar, o próximo vem, o próximo muda. Agora, o futuro tem que chegar, cara. Senão a gente fica sempre só, a Fórmula 1 fica sempre, não. Mas vem aí uma mudança. Mas é aquilo que eu falo, né? Hoje, os chefões olham na conta bancária e vem a receita. Eu falei lucro um dia desse, mas não é lucro, é receita, né? Porque em cima disso tem outras despesas. Mas vem lá a receita de 3 bilhões e 200. Todo mundo enchendo os bolsos. Então, digamos assim, o impulso para se evoluir, diferente da era da época do Eccleston, né, em que você andava mais ali no fio da navalha, você tinha equipes deficitárias. Quantas vezes vocês já ouviram falar nisso? Quantas vezes vocês já ouviram falar nisso? Né? Então, gente, esses caras olham para o bolso, não sentem nada coçar, não sentem nenhum problema, não sentem nenhuma grande diferença e não são acossados a mudar. Não são acossados a fazer mudança. Não são incentivados a fazer mudança. E aí entra um papel que eu estou batendo muito no Twitter, aqui no café, que é o papel da imprensa. Imaginem o Stefano Domenicali. Ele chega na segunda-feira, senta no escritório dele e vai ver as notícias do produto dele. Porque esses caras veem as notícias. Obviamente eles têm que ficar ligados. Eles têm que acessar. Mais piques aqui chegando do Brasil. Obviamente eles têm que eles ficam ligados. Eles veem as notícias. Eles acessam. Como vocês, eles também acessam. Não que eles precisem, né? Mas eles acessam os canais de notícia. Ao invés de ver lá críticas à qualidade da corrida, ao invés de ver lá críticas ao excessivo uso do DRS, ao invés de ver lá uma chuva de críticas ao que fizeram com o Andretti, não se vê quase nada disso. Então você imagina, o cara abre ali um site, vê ali uma crítica ferrenha, vou abrir outro site, ele vê outra coisa, ele vê uma coluna, ele vê um jornalista importante de nome, de renome, de fazendo uma crítica. Aí ele pega o telefone e liga para o departamento de comunicação dele e fala assim, cara, como é que está aí nas redes sociais? Qual é o teor aí dos comentários? Aí o cara fala, pô, cara, negativo aí, cara, 70% aí de críticas, de gente criticando. Se tudo isso acontecesse, gente, o cara ia coçar a cabecinha, né? Ia falar, pô, cara, realmente aí tem que fazer alguma coisa, né? Agora não, cara, o cara abre o noticiário. Claro que tem crítica, claro que tem bons textos, bons jornalistas, evidentemente que tem. Mas você não tem uma defesa, um posicionamento apontando os problemas, que todo mundo sabe quais são. Todo mundo sabe quais são. Né? As pessoas sabem quais são os problemas do carro, do DRS, da superioridade da Red Bull, da previsibilidade, da falta de cadeiras no grid. Todo mundo sabe quais são os problemas. Mas se não há crítica, se não há o antagonismo a isso, os caras tendem, e ainda a conta bancária só crescendo, só estufando, só inchando, os caras não tomam atitude nenhuma. Por isso que cabe à imprensa, por isso que eu sempre digo, cabe à imprensa fazer o papel dela. Fazer o papel dela, que é o papel de ser crítica. Né? Criticar jogos de equipe, esqueci desse detalhe, né? Não há nada disso. E aí a banda vai tocando dessa maneira, né, o Felipe? Então fiz toda essa explicação para dizer que eu acho muito difícil. Deveriam mudar. Até coloquei hoje no foi hoje que eu coloquei? Foi hoje. Que eu coloquei no Twitter. O problema de seguir o carro da frente, que parece estar se agravando, eu coloquei lá um trecho de uma matéria, com o Pérez e o Sainz falando lá no Bahrein, de que parece que está mais difícil seguir o carro da frente, que é uma tendência natural, a gente já falou muito sobre isso aqui, e eu postei lá no Twitter, dizendo isso nos corredores da Fórmula 1, nos bastidores, nos corredores internos, como diria o outro, isso deveria ser motivo para reunião urgente. Mas não é. Quem está preocupado com isso, em correr atrás desse problema, para que a gente tenha rapidamente campeonatos melhores, com corridas melhores? Essa é a pergunta, essa é a reflexão, essa live aqui serve para isso, né? Para a gente fazer várias reflexões em cima das perguntas que vocês fazem, dos pics que você manda. Chegou mais um aqui de um outro Diogo Tesoto, também mandando aqui, participando com a gente. Olha, deixa eu ver onde a gente já está em relação à meta. Eram nove, né, que eu tinha falado, né? Já batendo um que chegou durante a tarde. Então eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já batemos a meta do Pix, cara. Que coisa impressionante, cara. Já batemos a meta do Pix. Que boa notícia. Pessoal ajudando o canal aí, muito legal mesmo. Nosso Rodolfo Tavares, você é membro do canal, né? Fez aqui uma renovação da assinatura. Legal, Rodolfo. Bacana. Sempre legal exibir essa mensagem. Rodolfo Tavares aí, atualizando o seu apoio no canal, atualizando aí a ajuda ao nosso trabalho, né? Muito legal mesmo. A gente está aqui para tentar levar essas discussões aí legais para vocês, necessárias, e absorver também muito do que vocês demandam para a gente, né? Se você analisar a live de segunda-feira aqui na barrinha do YouTube, né? Na barrinha de rolagem aqui do YouTube, você vai ver lá que o tema domínio da Red Bull, ele tem mais de uma vez durante o programa. Ele aparece e depois ele volta mais na frente. Por quê? Porque a demanda de vocês transformou aquilo num assunto. Então, é muito legal ter essa interação com vocês. E que bom voltar ao Além da Velocidade aí, batendo esse papo com vocês. A gente vai aperfeiçoando, trazendo algumas novidades durante o ano, tá, gente? Pra gente cada vez mais fazer e entregar aí um canal melhor pra vocês, tá? Então deixa eu pegar aqui, né? Porque já que o número de Pix aqui já atingiu, significa que eu tenho muita pergunta de Pix para ler aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Marcando aqui uma do Carlos. Não esqueçam, tá, pessoal? Não esqueçam de fazer aqui, ó, como o Brasileiro tá fazendo, como o Carlos, como o Felipe fez, eu acabei de ler a mensagem dele, que é colocar o Pix, tá? Aqui, ó, como eu fiz aqui, ó. Tá? Colocar o Pix antes da sua... Antes da sua pergunta. Vamos lá, vamos seguindo. Próxima pergunta, próximo Pix. Cadê? Nossa, juntei tantos aqui, agora perdi tudo. Deixa eu trazer superchat do Sidraque aqui também. Grande Sidraque, apoiador do canal, tá com a marquinha aqui, ó. Bem aqui na pontinha do meu dedo, a marquinha de apoiador no YouTube do Sidraque. Enquanto eu tô aglomerando aqui os Pix, deixa eu ler a pergunta do Sidraque. Duas perguntas, tá? Pra você pode, hein, Sidraque? Você eu deixo, hein? Alpine está com cara de fim de festa. Pode ser a porta para a Cadillac? Ah, tem muita gente falando isso, né, cara? Eu acho que não. Eu acho que não é. Nem deveria ser, sabe, Sidraque? Nem deveria ser. Eu não quero Andretti entrando na Fórmula 1 ou a Cadillac, né? As duas são a mesma coisa. Eu não quero. Vocês não parem de fazer Pix porque bateu a meta, não, hein? Eu não quero essas equipes entrando na Fórmula 1 assimilando umas às outras. Eu não quero. Esse ciclo tem que parar, cara. Esse ciclo de uma compra a outra só é bom para eles, né? Só é bom para um grupinho. É bom para vocês? É bom para nós? É bom para... Não é, cara. Ah, mas aí a Alpine sai, a Cadillac se entra, melhora o nível. Ok. É menos pior. Mas o grid precisa aumentar. O grid precisa aumentar, gente. Então, tomara que não. Eu nem acho que seja, Sidraque. Separando o que eu desejo da realidade, eu não acho que seja. Porque para a Alpine vender a equipe, eu acho que depende de muitas coisas. E, de novo, a grana está entrando. Até para a Alpine, gente. Até para a Alpine. A grana está chegando, a grana está caindo. Hoje, ter uma equipe de Fórmula 1 é algo altamente lucrativo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai depender se a Alpine vai continuar dessa forma, como que a estruturação interna da equipe vai desmoronar mais ainda ou não. Tem tudo isso, né? Eu não acho, não sei, o Sidraque. Uma pergunta bem, bem interessante aqui do Sidraque, de que colocar o salário dos pilotos no teste de gastos renovaria o grid? Eu acho que não, Sidraque. Primeiro porque nem todo piloto ganha somas estratosféricas. Na verdade, nem todo piloto ganha. Né? Ponto. Eu não acho que a equipe deixaria de ter um piloto bom para comprar um piloto mais barato. Eu não acho que isso seja necessário. Não acho que esteja nesse ponto, porque pelo que eu acabei de falar, na primeira resposta da sua pergunta, tá? Da questão de que as equipes hoje são muito mais sustentáveis do que antes. Então, acho que eu vou ajeitar aqui agora para parar de piscar a câmera, tá, gente? Acho que agora vai ficar melhor. Então, Sidraque, eu não acho que seja necessariamente uma relação de causa e efeito, não. Colocar o teto colocar os pilotos no teto de gasto, o salário dos pilotos, pode ter um equilíbrio, sim, na Fórmula 1, no caso de investimentos no carro. Por exemplo, quem tem um super piloto, isso é uma teoria que muitos defendem. A equipe que tem um super piloto, um Hamilton, um Verstappen, pilotos caríssimos, teria menos dinheiro para investir no carro. E haveria um equilíbrio natural. Mas entra nessa questão tudo aquele negócio, né? Como que você vai policiar salário de piloto? Né? Como que você vai policiar salário de piloto? Como que você vai ter certeza de que um piloto não está recebendo por fora de uma patrocinadora e aí cai na conta dele? É difícil, cara. É bem difícil isso. Entendeu? Teoricamente, é uma coisa que muita gente discute. Muita gente discute. Mas na prática, ela é um pouquinho... Não parou, né? Achei que ia parar, não parou. Na prática, ela é um pouquinho mais difícil de ser implementada. Tá? Mas eu acho que, sugando da sua pergunta, Sidraque, colocar os pilotos no limite de orçamento poderia reequilibrar a balança. Aí você tem uma equipe... Vamos colocar uma Sauber, que hoje tem... Que já é a Audi, né? Aliás, para quem não sabe, a Audi comprou, anunciou nesse final de semana da Arábia Saudita, que comprou a totalidade da equipe Sauber, né? Vocês lembram, ano passado, aparecia gente aqui, a Audi vai sair, vocês lembram o que eu respondi? Cara, não tem nada disso, cara. Não vai sair, não tem, nem tudo que sai aí quer dizer que vai acontecer, não é bem assim, e não era, tanto que a Audi agora comprou 100% da Sauber, né? Era um escalonamento, 25%, depois 50%, depois 75%, a Audi já se antecipou e já comprou 100% da equipe. Então, mas vamos só para fechar o exemplo. Então você tem uma Sauber que hoje tem o Bottas e o Zu. Sobraria para ela, Sidraque, mais dinheiro para investir no carro do que uma Mercedes, do que uma Red Bull. Haveria uma equiparação interessante do limite de orçamento se você colocar o salário dos pilotos dentro. Mas aí é uma enorme discussão, né, cara? Como policiar? Isso é justo? Isso não é justo? Os pilotos teriam que ser forçados a ganhar menos, até que ponto, né? Isso é uma coisa desconfortável. Isso dá uma grande discussão, tá, Sidraque? Isso é uma grande discussão. Sua pergunta é ótima. Mas como a gente já está aqui com 37 minutos, meu Deus, como o tempo voa, como vocês falam pra caramba, hein? Até repor aqui o meu copinho aqui, porque olha, já bebi o copo inteiro. A gente, esse é o assunto para a gente tá de volta. Né? Vocês pararam de fazer pix. Vocês são os espertinhos mesmo. Os espertinhos da Silva. Olha o Braseiro, mandou pix, grande Braseiro. É lógico que o ideal é vermos vários pilotos ganhando corrida. Diz ele. Porém, eu não deixei de ver com Schumacher, Vettel e Hamilton. E claro que não pararei, que eu acho que é o que ele quis dizer agora. Correto, Braseiro. Está certo, registrada a sua opinião. Mas a questão não é parar de ver ou não parar de ver. É ter um produto de grande qualidade. Você não vai parar de ver, Brasil, porque você, e eu acho que a maioria dos que estão aqui, não vão parar de ver. Nem quero que parem. Nem queremos que parem. Mas cada um é cada um, né? Cada um é de uma faixa etária, cada um tem uma relação com o esporte, cada um tem cada um tem um número de aplicativos diferentes no seu celular, né, no sentido de distração, de isso aqui eu não quero, tá chato, vou fazer outra coisa. É mais amplo, né, Braseiro? Mas a Fórmula 1 tem que correr atrás. A Fórmula 1 tem que correr atrás. Mas que bom saber, senhor Braseiro, que o senhor não vai parar de ver a Fórmula 1, porque eu denoto disso que você não vai parar de apoiar o café. E fico feliz, muito feliz com isso. Like, diz aqui o nosso Amarildo Souza. Isso mesmo, vamos deixando o like aí, pessoal. O Renato Luciano, volta e meia, está aqui ajudando a gente também, fazendo as suas perguntas com a gente. Tá errado que ele tem zero ultrapassagem até agora, Renato. Tá errado, hein? Quem está fazendo essa conta aí errou, hein? Ele ultrapassou o Lando Norris nesse grande prêmio. Em estratégias diferentes, mas ultrapassou. Com a asa aberta lá, 30. Eu estava vendo os dados dessa ultrapassagem ainda, Renato. De que a diferença de velocidade do Verstappen para o Norris, com a asa aberta, o Verstappen foi 30 km por hora. O carro 30 km a mais. É por isso que eu estou falando do DRS, né? Não é possível, né? Não é possível a gente não ter essa discussão. Até porque, eu vou deixar só isso no ar para vocês pensarem na cama. Até porque hoje o DRS virou peça de desenvolvimento. Hoje ele é uma área que as equipes pesquisam para tentar equiparar-se à Red Bull. Mas por que é ruim o DRS virar peça de desenvolvimento? Porque ele vai ficando cada vez mais efetivo, cada vez mais eficiente, cada vez ele vai dando mais velocidade final. Isso ajuda as ultrapassagens? Isso ajuda as trocas de posição. Mas piora a qualidade das disputas. Desculpa o parênteses, Renato. Eu não consigo deixar de falar certas coisas. Mas voltando aqui ao Max. Ele não tem zero ultrapassagem até agora. E aí é o seu pensamento. Ele foi o piloto que correu em todas as corridas com menos ultrapassagem no ano passado? Provavelmente. Muito provavelmente, Renato. Mas, o ano passado, ele não fez tanta pole. Só 12. Só 12, né? Que para Verstappen e Red Bull, para 2023, é um número que você pode, entre aspas, chamar de não tão grande assim. Né? O cara que ganhou 19 corridas em 22. Só fazer 12 poles é até pouco, né? Embora não seja. Quantas vezes o Verstappen largando ganhou a posição para chegar lá na frente? Tô pensando alto aqui, Renato. Eu não sei, eu não tenho essa contagem, eu não tenho esse número. Mas, aproveitando aqui a sua pergunta para responder, tentar responder da maneira mais reflexiva possível. Vamos lá, vamos continuar. O Pix está aberto aqui. Mas se não chegar mais nenhum Pix, eu vou colocar a meta de 40 Pix na segunda-feira. Tô brincando, viu, gente? Vamos lá, porque tem. Eu não posso cobrar se eu ainda não atendi todo mundo, né? Então vamos lá. Se o Fábio fosse o chefão da Red Bull, com a saída do Max, traria o Alonso, por exemplo, ou iria tentar buscar um piloto mais jovem, como Norris, Piastri e Sainz? Bom, cara, se o Fábio fosse chefão da Red Bull, o Fábio teria que se preocupar com contratos, quem já tem contrato e quem não tem contrato, né? O Alonso se destaca pela situação contratual desses outros que você falou. E o Sainz, né? O Alonso e o Sainz estão na mesma... estão disponíveis, né? Eles estão no mesmo saco, digamos assim. Na mesma laia. Eles estão disponíveis. Laia não, né? Laia foi feio. Laia é outra coisa. O Norris e o Piastri, não. Num mundo hipotético, em que todos têm disponibilidade, o Piastri é um nome absolutamente promissor, né? O mais promissor de todos esses aí, talvez. Porque a Red Bull tem que pensar lá na frente, né? A Red Bull tem que pensar lá na frente. Até porque se o Max Verstappen já não é mais essa figura tão certa como sempre foi, apesar de ter um contrato até 2028, né? Mas para quem não sabe, para quem não está acompanhando tão de perto, né? Ele falou no final de semana que se o Helmut Marko sair, ele também sai. E para o cara falar nisso, é claro, fica claro que ele tem uma brecha contratual para falar isso. Então ele colocou tudo em suspense nesse final de semana na Arábia Saudita. Na situação atual, Carlos, eu já falei aqui e vou aproveitar a sua pergunta para reforçar. Na situação atual, para mim, é Fernando Alonso e pronto. O Norris tem contrato, o Russell tem contrato, o Piastri tem contrato, o Leclerc tem contrato. Então, na situação atual, para mim, o nome é o Alonso, que ainda entrega muito, na minha opinião, ainda entrega muito. Está fazendo, na minha opinião, um papel bem digno de nota, para dizer o mínimo, nessas duas primeiras corridas, não estou nem dizendo 2023, estou falando das duas primeiras corridas do ano com a Aston Martin. Para mim, está fazendo um papel bem interessante, digamos assim. O Alonso sempre fez um papel interessante dentro da pista, né? Bota o Alonso e vai pro tudo ou nada. Vamos lá. Aliás, acho que essa é a Mercedes. Acho que é o que a Mercedes deve fazer. Eu tô falando da Mercedes, né? Esse tempo inteiro, né? Da vaga na Mercedes. Mas serve para Red Bull também. Serve para a resposta do Carlos. Inclusive para o lugar do Pérez. Max Verstappen e Fernando Alonso, para mim, não é nenhum absurdo. Gente, eu não entro nessa de piloto 1, piloto 2. Eu não entro nessa de paz nos boxes. Isso não me pega. Como crítico. Não é como Fábio, não. Como crítico. Isso não me pega. Isso não pode ser um impeditivo para você ter os melhores pilotos. Claro que você tem que se precaver contra figuras mais perigosas, como o Fernando Alonso. Claro que você tem que se precaver. Contratualmente, até se for necessário. Nós estamos falando de Fórmula 1, gente. Não vamos perder isso de vista. Nós estamos falando do maior campeonato do planeta, dos melhores pilotos, de um campeonato que tem uma história riquíssima de companheiros de equipe se chocando. Às vezes deu errado, às vezes deu certo. Mas é uma competição. Essa covardia de querer manter a paz nos boxes, porque nada mais é do que uma covardia, e vocês sabem que eu tenho... Eu evito usar essa palavra de uma maneira, digamos assim, superficial, mas no caso dos chefes de equipe. Não tem que renovar o contrato do Pérez para 2025, independente do que o Pérez fizer. E olha que eu não sou de ficar aqui pedindo cabeça de piloto, eu não estou dizendo aqui, eu não estou atacando o Pérez. Ele já mostrou que ele é capaz. Né? Enquanto muitos se deixaram levar por uma fase do Pérez no ano passado, dizendo, o Pérez é isso aí, olha que horror. Eu bati de frente com vários, dizendo, o Pérez não é isso aí. O Pérez de 2024 é isso aí. O Pérez é isso aí de 2024, para organizar melhor a frase. Tem opções muito melhores. Não estou falando para mandar o cara embora no meio do campeonato. Não defendi que ele fosse linchado no ano passado, embora reconheço que aquela má fase dele é uma mancha que vai ficar, dificilmente será apagada, o tamanho foi a crise que ele viveu. Mas eu me sinto cada vez mais na obrigação de defender que uma equipe tem que ter os melhores pilotos disponíveis. É o que a Ferrari está fazendo. Eu tenho uma grande joia, cobiçadíssima, chamada Leclerc. Mas eu vou tentar o Hamilton. Eu vou buscar o Hamilton. E vou juntar esses dois. E vou lidar com os problemas que eu posso ter com esses dois juntos. Porque o nome disso é automobilismo. O nome disso não é Banco Santander. Vai, vou pegar um aqui. Né? Patrocínio Café, Banco Santander. Banco do Brasil. Isso não é um banco. Isso não é uma empresa de escritórios. Isso é uma competição. E eu acho que as pessoas perdem isso de vista muitas vezes. Valeu, Carlão. Valeu pela sua pergunta. Eu acho que tem mais sua aqui, né? Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver se tem. Deve ter estragado aqui o meu pix. Só pode ser, porque parou tudo. Vocês vão ver se eu conto que a meta foi batida mais alguma vez na vida. Brincadeiras à parte, o Diogo Tesoto. Eu falei o nome dele aqui, ó. Xará do Brasileiro. Deixa eu ler a pergunta dele. Tenho a sensação que depois da saída do Ross Brown, a FIA parece que não tem um time técnico à altura e de conhecimento e coragem para melhorar a competitividade. O que você acha? Assim, o Ross Brown ele era da Fórmula 1, né? Ele não era da FIA. Sempre bom fazer essa distinção, mas a Fórmula 1 fez papel de FIA. Né? A Fórmula 1 construiu esse carro que deveria ter sido construído pela FIA, planejou esse carro. Né? E depois que o Ross Brown saiu, essa estrutura da Fórmula da FIA, da Fórmula 1, acerto corrigindo, foi comprada pela FIA. Né? Se o Ross Brown estivesse lá até hoje ele seria funcionário da FIA, porque houve uma assimilação de todo o departamento técnico que fez o projeto do carro novo para a Fórmula 1 virar funcionários da FIA. Bem complicado tudo que eu falei, né? Se você não entendeu, volta aqui a barrinha e escuta de novo. Mas brincadeiras à parte. Eu não acho que seja isso, o Diogo. Eu não acho que seja assim falta de conhecimento. O corpo técnico da FIA é muito competente. O Pat Symonds, gostemos ou não, currículo manchado ou não, é um cara competente. Esse Nicolas Tombazi é um cara super respeitado. Esses caras sabem muito tecnicamente. Talvez mais até do que o Ross Brown. O Ross Brown ele não é um projetista, ele é um diretor técnico. Ele sabe do todo. É um engenheiro, evidentemente. Mas nos últimos anos se especializou muito mais na administração do que necessariamente na parte técnica dos carros. Mas fez o trabalho para a FIA, ajudou a coordenar para a Fórmula 1. Olha eu caindo. Para a Fórmula 1, que também acabou sendo para a FIA, né? Por tabela, fez todo o projeto de capitanear esse novo carro. É uma pergunta, é uma reflexão, Diogo, mas eu não acho que seja assim, poxa, se o Ross Brown estivesse lá, vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Se o Ross Brown estivesse lá, para mim, não teria grande diferença. Não teria. Talvez ele tivesse tendo alguma ideia, talvez ele tivesse sugerido alguma coisa, mas não é por falta de cabeça. Os caras que estão lá, cara, são engenheiros que estão há 20 anos, 30 anos na Fórmula 1. É gente de muito, muito conhecimento. O que falta, Diogo, é a atitude. É o que eu falei da questão do cara chegar, abrir os jornais, abrir os sites, se sentir pressionado. A Fórmula não é pressionada, de uma maneira geral, a mudar. Não é. Não que precisasse ser, né? Deveria haver consciência ali de tudo o que precisa ser feito para melhorar esse esporte. Mas a pressão é boa, né? Eu aprendi que jornalismo é crítica. É ir atrás. É cutucar, é instigar, é incomodar. Eu aprendi isso na minha faculdade. Por isso que eu tenho essa observação. Eu acho que isso é o que falta, Diogo. Se eu tivesse lá o Ross Brown, com esses tubos de dinheiro que estão entrando, muito provavelmente ele estaria ali também. Ah, vamos aqui, vamos melhorar, vamos fazer. Talvez tivesse uma ideia melhor do que outra pessoa aqui, outra ali, dependendo da situação. É um cara muito competente, não há dúvida. Mas, do mesmo jeito que se um dia o Adrian Newey sair da Red Bull, tem gente muito competente lá, mesmo que não como ele, mas a obrigação da equipe tentar manter onde ela está, a Fórmula 1 também tinha obrigação de manter o avanço técnico em cima do carro, com ou sem Ross Brawn. Obrigadão pela pergunta, Diogo. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui, gente, no total de superchats. Deixa eu ver. Ah, já batemos aqui, hein? Eu esqueci de falar que é mínimo de R$5, né? Eu sempre esqueço, mas vocês já sabem, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Batemos, né? Batemos, né? Eu não devia falar isso porque agora ninguém vai fazer superchat. Mas batemos a meta. Muito legal. Então vamos estender um pouquinho mais, né? Senão a gente teria aqui mais 9 minutinhos só de live. Vamos estender, vamos um pouquinho mais longe. Podemos estender aqui, até porque podemos, né, pagar aqui a limitação que a plataforma muitas vezes nos impõe. Calma, seu Carlos. Está pulando um Pix meu. Nem passei os Pix todos ainda. Calma, rapaz. Vamos atrás aqui. Fique tranquilo que nós vamos atrás aqui. Tem um outro do Diogo Tesoto. Não é isso, Tesoto? Tem dois seu aqui. Eu já marquei aqui o seu segundo. A gente vai se ajeitando, viu, gente? Tá aparecendo a Isabela. Cadê a Isabela? Ela tá aqui, não tá? A Isabela fica brava com a gente. Cadê? Ela não leu o meu. Calma que nós vamos ler. Nós vamos ler de todo mundo. Tem aqui um superchat do Sidra que eu vejo como impossível no momento novas equipes na Fórmula 1, justamente porque cada equipe a mais no grid significa menos dinheiro para quem já está. Isso é uma coisa, né, Sidra, que é bem relativa. Bem relativa. Tem a pergunta da Mel também, que já vou ler, viu, Mel? Isso é uma coisa bem relativa, viu, o seu Carlos, o seu Sidra. Menos dinheiro até a página 7. Porque a equipe que entrar vai pagar uma taxa bem grandinha, né? Que é de US$200 milhões hoje, dividido por 10, US$20 milhões a mais para cada equipe, e que deve passar de US$600 milhões para cima, falam até em US$1 bilhão, a partir do próximo Pacto da Concorde. Então, menos dinheiro para quem já está, uma vírgula. E se for fosse uma Andretti, Sidrak, o que essa equipe poderia gerar de interesse nos Estados Unidos só? Não vou falar nem de Brasil, de Europa, de Ásia. Só nos Estados Unidos? O que essa equipe poderia girar de interesse? Trazer mais dinheiro de televisão? Trazer mais investimento no geral? As equipes ficariam mais ricas. Então, Sidrak, vários asteriscos aí nessa afirmação, ok? Mas registrado aí o seu ponto de vista. Sempre, claro. Deixa eu seguir aqui. Essa aqui, né, Carlos? Seu Pix aqui, ó. Fábio, vi algumas pessoas defendendo que quem gosta do esporte Fórmula 1 assiste pela corrida em si e não para ver quem ganha. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Pergunta interessante do Carlos. Olha, essas perguntas reflexivas, né? A cara do nosso canal, né, Carlos? Se tem alguém que entende aí, são vocês. Eu acho que tem muito disso. Muito disso. Principalmente a velha geração. A gente acabou de ler uma pergunta aqui do Brasileiro, né, Carlos? Dizendo, eu não vou parar de assistir. E eu repito, gente, ninguém tem que parar de assistir. Isso é uma decisão de cada um. Ninguém está falando que essa é a solução. Muita gente assiste pela corrida em si. O que não exclui, Carlos, ter um campeonato melhor, um campeonato de melhor qualidade. É muito difícil a gente sentenciar no planeta Terra quem assiste por isso, quem assiste por aquilo, quem vai ficar, quem não vai ficar, quem quer isso, quem gosta daquilo. É muito difícil a gente quantificar isso, da gente precisar isso. Eu acho que tem muito disso, sim. O cara assiste pela corrida em si, e não para ver quem ganha. Mas nem essa pessoa, Carlos, pode ser que nem essa pessoa esteja satisfeita em saber quem vai ganhar. Em já saber quem vai ganhar. Tá? Independente do motivo pelo qual assiste a corrida. A pessoa que assiste a corrida para ver quem ganha, que não está errada nem de longe, essa é mais sujeita a se afastar. Agora, a pessoa que assiste a corrida, que o domínio do Max dure 25 anos, ele vai estar lá no 25º ano assistindo. Essa pessoa não vai clamar por um esporte melhor? Não vai querer? Não vai querer participar da discussão? Não merece, vou colocar essa palavra, ela também não merece um esporte melhor para ela? Sim. A sua pergunta tem um fundo que eu não discordo. Né? Assiste a Fórmula 1 porque é a Fórmula 1. Né? Tem muita gente que assiste a Fórmula 1 simplesmente pelo status de ser um campeonato que algumas pessoas consideram chique. Né? Pela tecnologia, alguns aparecem quando a gente critica o excesso de tecnologia que hoje domina e atrapalha o esporte. Assunto que a gente pode voltar com mais calma mais adiante. Essas pessoas se enfurecem. Quando chega um Fábio Campos da vida e sugere que mais peças do carro sejam padronizadas. Né? Primeiro os bobões que acham que quando a gente fala isso, a gente está falando que o carro tem que ser todo igual. Nesses não é bom nem dar conversa. Mas o que consegue entender e discorda achando que isso significa dizer, na verdade ele consegue entender parcialmente, e acha que dizer isso é dizer que tudo tem que ser padronizado? Não, mas cada vez mais peças sejam padronizadas, deixando várias diferenciações para os engenheiros, para as equipes, para o motor. Quando a gente diz esse tipo de coisa, Carlos, isso enfurece uma parcela. Né? Porque o cara assiste ali, ele quer ver a exibição tecnológica, mesmo que ela resulte num piloto ganhando por 40 segundos de diferença do outro. Né? Então tem gosto para tudo, Carlos. Tem gosto para tudo. Tem muita gente que assiste só pela corrida em si. E não está errado. Pode assistir só pela corrida em si. Agora, não necessariamente implica em não querer ver bons vencedores diferentes, boas provas, e por aí vai. Mas é uma afirmação bem pano para manga, né, Carlos? Eu acho que essa afirmação ela dá uma boa reflexão. Né? Ela dá um programa, cara. Vou te falar que ela dá uns 40 minutos aí de podcast e dá uma boa discussão. Com ramificações, impacto, eras, mídias digitais. Né? Dá para discutir muita coisa aí envolvendo o que é assistir pela corrida em si. Valeu, Carlão. Ótima pergunta, viu? Muito bom, muito obrigado. Deixa eu ver o que mais. Tem aqui do Brasileiro, já li, né, seu Brasileirão? Se bem que eu acho que o Brasileiro mandou dois, né? Mandou dois. Eu só tô vendo uma pergunta sua aqui, Brasileiro. Deixa eu atender aqui, teve mais um aqui do Sinão. Sidraque eu já li. O Bruno Black mandou uma mensagem aqui. Motor Honda, Verstappen, Newey na Aston. Daria certo? Poxa, Verstappen e Adrian Newey, né? É um conjunto que é difícil dizer que não dá certo, né, Bruno? Difícil cravar que não daria, mas não é só por isso que a equipe ganha, né? A equipe é muito estruturada, a equipe tem um departamento de gestão ali, de tomada de decisões, que é muito, muito, muito enxuto, né? E por aí vai. Para ela não ficar brava, vamos atender ao superchat da Isabela Correia, que está em todas. A Isabela está em todas, cara. Onde tem discussão sobre automobilismo, a Isabela está. O que nos deixa muito felizes, satisfeitos. Boa noite. E ela gosta desse tema aqui que eu já percebi. Ricardo já é carta fora da RB. Tem chances de o Lawson voltar para o grid esse ano? Por que o Marco já colocou pressão no Ricardo? Vamos lá, uma pergunta de cada vez, né, Isabela? Não, ele não está fora da RB. Gente, duas corridas, né? Não vamos sentenciar o destino em duas corridas. Né? Duas corridas são duas corridas. O Ricardo está sofrendo pressão? Tem várias matérias na imprensa internacional, o que é ótimo, o que é necessário, o que acontece mesmo, que Fórmula 1 é pressão. Até aí sim. Agora, dizer que ele já é carta fora da RB, né? O seu RB quer dizer Racing Bulls ou o seu RB quer dizer Red Bull? Fica essa dúvida. Mas da equipe que ele está, chamada de RB, não. Não está fora ainda. Agora, a outra pergunta tem uma resposta que vai no outro caminho. Tem chance do Lawson voltar para o grid esse ano? Tem chance do Lawson voltar para o grid amanhã, dependendo do que a Red Bull quiser. Chance sempre tem. Ele é uma sombra muito forte. A gente falou muito isso no ano passado também, né, Isabela? Você se lembra? Ele pode entrar a qualquer momento na RB. E aí você coloca aqui, você colocou não é como pergunta, né? Você colocou como afirmação, porque o Marco já colocou pressão no Ricardo. Pois é, então tem tudo isso, né? O Marco escreveu lá uma frase, uma coluna, né? A gente também, às vezes, a gente amplifica muito as coisas. A pressão existe, a gente sabe disso. Não precisa do Helmut Marko falar nada. Aleluia, um Pix pós-meta. Né? Aqueles caras, né? Exigentes mesmo. Aqui somos aqueles caras exigentes. Vamos ver, ô Isabela, minha caríssima Isabela, mas numa carreira, calma. Carreira não, ele vive uma situação bem delicada. Perigosa, eu diria. Mas são duas corridas de 24. Né? Pode ser que ele não faça as 24. Mas são duas corridas na temporada até agora. Vamos com calma. O Diogo Tesoto, eu falei que ele tinha mandado duas perguntas, está aqui a segunda pergunta dele. Tem alguma informação sobre o motivo da Audi antecipar o planejamento da compra antes gradativa pela Sauber? Aquele papo do Binotto e Sainz parece que esfriou. É, o Binotto foi uma fumaça lá atrás, né? Nunca houve assim uma perspectiva de que ia fechar. E o Sainz, eu acho que é ruim para o Sainz, que tá não tem muito tempo para esperar, não. Agora, informação, Diogo, a gente não tem. Porque é aquele negócio, né? Envolve mais mercado até financeiro do que necessariamente a equipe. Porque a equipe já está definida, entre 2026, só vai usar a marca Audi em 2026. Agora eu tenho uma teoria, Diogo, que eu vou revelar daqui a pouquinho, vou fazer um suspense. Bebam água, gente. Água é vida. Eu tenho uma teoria, Diogo. Teoria pura e simples. Nenhuma prova, nenhuma indicação em termos de informação. Uma teoria. A meu ver, a Audi, que deveria esse ano fechar esse ano com 50% da equipe, o ano que vem com... Ou esse ano fechar esse ano com 75%, e o ano que vem constituir o 100% para estrear, evidentemente, em 2026, na minha elucubração, eles fizeram isso para entendendo que eles precisam pegar o controle disso o quanto antes. O quanto mais eles esperarem, ou esperassem, para comprar a Sauber, para finalizar, para ter o controle total, maior o risco de pegar uma equipe muito ruim, cada vez pior, e ter um trabalho enorme de reconstruir essa equipe. Porque quer queira, quer não, Diogo, a equipe é o que ela compra. A equipe é o que ela compra. Né? Você vê, nem a compra da Mercedes, a Brown, era garantia de que a Mercedes entraria e fosse campeã, e não foi. Quando a Renault comprou a Lotus, bem que a Renault não é muita base, porque a Renault não anda para frente, né? Mas o primeiro ano foi no nível da Lotus. Quando você compra uma equipe, Diogo, você é aquela equipe. Claro que as coisas melhoram. Você põe mais gente, você pesquisa mais, você vai usar lá um túnel de vento. Se bem que o túnel de vento é o da Sauber, inclusive, que é muito bom. Mas você, digamos assim, você trabalha em cima do espólio que você comprou. Então, a minha teoria, Diogo, é que eles viram assim, ó, cara, se a gente pegar esses caras no final de 2025, sabe-se lá onde esse carro vai estar. Sabe-se lá onde esse carro estiver, é mais degrau que nós vamos ter que subir. Vai ficar mais difícil essa escalada. Então, vamos começar a mexer nisso agora. Vamos agora não ter que dar justificativa para ninguém. Equipe 100% nossa, tomamos as decisões todas agora. Embora só vamos entrar oficialmente em 2026. Essa é a minha teoria, Diogo. Ver o que a Sauber passou a ser esse ano, pior ou igual quando se chamava Alfa Romeo, na minha opinião, pode ter sido isso. Cara, vamos comprar rápido para que a gente comece a colocar os nossos pauzinhos nessa equipe para que a virada 25 para 26 não seja tão complicada como seria se fosse agora. Essa é a minha teoria, Diogo. Nada mais do que isso. Muito obrigado. Participe sempre. E apoie o canal, se você quiser, gente. Estamos entrando aqui no tempo de prorrogação do programa. Vamos mais. Mas sempre lembrando, tá? Se você gosta das nossas lives, gosta do nosso projeto, gosta do Ricardo Bannerman, tá? Você pode apoiar o canal, tá? Você tem aqui, tá passando aqui o tempo inteiro. Você tem três plataformas para você escolher. Pode ser aqui no YouTube, você resolve em poucos cliques. Pode ser lá no Apoia-se, em que você escolhe a forma de pagamento. Ou pode ser via Pix. Poxa, cara, quero apoiar vocês via Pix. Como que faz? É só mandar um e-mail pra gente, cafécomvelocidade@gmail.com. Aliás, eu peço o Pix e não coloco na tela, né? Ô, apresentador desnaturado, né? O Pix tá aqui, se bem que tava aqui, né, no comecinho, acho que eu pus no comecinho da live. Mas tá aqui na descrição do vídeo sempre também. Você manda um e-mail para esse endereço aqui, fala, quero apoiar via Pix. Meu amigo, em questão de minutos, tá tudo finalizado e você recebe um lembrete nosso, você não precisa preocupar com data, você escolhe a data e a gente te lembra, é tudo muito facilitado aí para você que quiser apoiar o canal, tá? Além de que se você apoiar o canal via Pix, 100% dos recursos que você apoia vem para o canal do Café. Por isso que a gente fica feliz que mais de 30 apoiadores já mudaram para o Pix, né? A gente fica muito feliz com essa mudança, embora eu sempre diga, isso é problema nosso. Você quer apoiar, você tem 3 plataformas que você apoia qual você quiser, qual for melhor para você. Aí você tem a premiação, você tem grupo de WhatsApp, que é um grupo muito legal, você tem F1 TV que a gente sorteou, o Robson Geraldo ganhou, a gente vai sortear miniaturas, a gente não sorteou miniatura esse ano, hein? Mas vai sair muito esse ano ainda, e o nosso creme de la creme, que é o ingresso para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Sim, serão 3 sorteios para você estar em Interlagos. Você não conseguiu comprar ingresso? Apoie o Café, que além de você ajudar o nosso programa a se manter no ar, você tem 3 chances de ir para Interlagos, cara. Essa é a nossa maneira aí dos nossos programas de apoio. E se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre faixas, quer saber sobre premiações, conversa com a gente aí no nosso e-mail que a gente atende vocês aí sempre da melhor maneira possível. Tem mais superchat, tem o do Vinícius Andrioli. Obrigado, Vinícius, por participar aqui no nosso canal. Eu estava pensando, diz ele, como a Red Bull tem entrada de ar menor no carro, talvez ela sofra no México, já que vai ter menos ar entrando, ele pergunta. Pois é, Vinícius, essa é uma coisa interessante, né? Porque se a gente for pensar, ela tem menos entrada de ar embaixo. Em cima, não. Em cima, ela tem aquela entrada e tem aquela... Já reparou aqui atrás do Halo? Que tem aquelas 2 aberturas? Então, o Vinícius Andrioli, é até a página 7, para repetir uma expressão que eu já usei aqui no programa de hoje. O México é tudo diferente mesmo. Pode chegar no México e você tá coberto de razão. Mas eles... É como se eles tivessem mudado a altura da refrigeração. Subiram a refrigeração no carro e puderam enxugar o side pod. Por isso que eu digo, eu não acredito nessa história de que eles virão com zero pod, zero pod. Não vão, porque o segredo deles é o chamado undercut, né, com ar. Undercut mesmo, essa mesma expressãozinha que a gente escuta com ultrapassagem durante a corrida no box. Fazer com que o ar mergulhe, por isso que as entradas de ar achataram, porque elas abrem espaço para o mergulho do ar jogar para o assoalho e privilegiar o efeito solo. Então, Vinícius, é mais ou menos essa sacada. Tá? Mas eles abriram, cara, eles têm carenagem aberta aqui atrás do motor. O Adrian Newey teve várias soluções, tem uma matéria. De quem é essa matéria, cara? Eu não vou lembrar agora. Ah, eu não sei se é do Motorsport Week. Tem uma matéria muito boa, Vinícius, se você quiser depois eu até te mando. Tem uma matéria muito boa sobre o sistema de refrigeração da Red Bull. As soluções de refrigeração da Red Bull. E a gente falou aqui, no programa da pré-temporada, me lembro muito bem, de que justamente a refrigeração foi a sacada que a Red Bull investiu, porque não tinha limite de orçamento para isso, para poder sugar a aerodinâmica do carro, para poder fazer justamente essa mudança que impactasse na carenagem. Vinícius Andreoli, eu quero você aqui no canal, no Grande Prêmio do México, lembrando dessa sua pergunta, hein? Olha, eu falei lá no Grande Prêmio do México, né? E aí a gente vê se você acertou ou não. E aí a pergunta da nossa Melzinha, que é a nossa apoiadora. Você acha que se não houvesse teto de gastos, a Mercedes ainda estaria dominando? Ou o dinheiro não justifica o erro do carro de 2022 para frente? A Mel é cirúrgica, né? Ela passa um tempo sem mandar pergunta e quando ela manda essa bomba nuclear. Eu acho assim, Mel, o limite de orçamento, ele dificulta a reação de uma equipe que está mal. Ele dificulta. Se a equipe está muito mal, precisa mudar muito o carro, o limite de orçamento engessa essa mudança. Mas eu não acho que seja ele a justificativa única para a queda da Mercedes. A Mercedes possui uma questão técnica de entendimento. Eu vi que ia cair a câmera agora e deixei. De entendimento, Mel, das propriedades técnicas do carro do efeito solo. Se você não domina o efeito solo, como cada vez mais parece ser o caso da Mercedes, aliás, cada vez mais parece, não, né? Parece e já aparecia lá em 2022. Cada vez mais se comprova, eu diria. Aí não tem dinheiro que te salve, Mel. Não tem dinheiro que te salve. Claro. Poderia ter uma equipe, aqui poderia estar melhor? Poderia, mas a gente nunca vai saber também, né, meu? A gente nunca vai saber exatamente onde estaria, quem estaria onde, né? O teto de gastos tem que existir. Que fique claro isso. O teto de gastos tem que existir. Ele é algo absolutamente necessário, eu diria. Embora ele tenha essas brechas, ele tenha essa questão de um engessamento, eu diria. Mas eu não sei, eu estou pensando aqui, eu não sei onde a Mercedes estaria e eu acho piamente que o problema deles é maior do que simplesmente orçamento. Ah, mas o Fábio, se eles tivessem o orçamento liberado o ano passado, eles poderiam ter feito um novo carro no ano passado. Ok, mas eles fizeram um novo carro esse ano, e aí? Mudou da água para o vinho? Essa para mim é a melhor resposta. Gente, eu acho que eu já paguei todos os Pix e Superchats. A não ser que tenha alguém prontinho para me dar uma bronca. Deixa eu ver que teve uma boa alma aqui que mandou, né? Ih, expirou tudo aqui. Peraí. Teve uma boa alma aqui que eu acho que mandou um novo Pix. Mas na minha marcação de perguntas aqui, eu acho que não falta nenhuma. Falta atender alguém? Eu posso atender? Posso atender o pessoal aqui do chat? Inclusive, teve gente que mandou pergunta lá na hashtag, né? Eu deixei a hashtag adormecida, mas teve gente que mandou pergunta lá na hashtag, lá no Twitter, hein? Vou dar uma olhadinha lá também, se tiver necessidade. Mas acho que já atendi todas. Das perguntas de Pix e Superchat. Então deixa eu ver uma galera aqui no chat aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu sempre falo, tá vendo? Quando a gente bate a meta e tem tempo para ficar mais no ar, a gente atende até você que está mandando pergunta aqui normal no chat. E que não pode fazer Superchat, enfim, não tem condição, mas está aqui ajudando o nosso canal. Muitas vitórias da Red Bull nos últimos anos, diz aqui o Extremos, se deu exatamente pelas estratégias. Aí quando você olha apenas as vitórias, parece que é só carro dominante. Eu acho que tem uma boa... Não dá para esquecer o fator carro, mas eu acho que tem um bom raciocínio aí. Aqui o Robson Geraldo aqui, ó, tá aqui, ó, ganhador da F1 TV. O Damião diz aqui 2025 não vai mudar. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais para trás aqui. O Nishan Capuz faz uma reflexão aqui, nosso grande Nishan Capuz. Não dá para continuar assistindo um evento onde você tenha que ficar sempre com a esperança que na próxima corrida será melhor. E esse melhor não vem. O pior, né, Nishan, é que nem essa esperança a gente tem, né? Em termos de briga pela vitória. Que a corrida seja melhor, é preciso sempre ter essa esperança, né? Embora nunca de maneira cega ou alienada. Mas a questão da repetitividade que você está dizendo, nem a esperança que você cita, que é a única coisa que resta, eu acho que nem ninguém tem esperança de que mude a curto prazo. Deixa eu ver o que mais. Fábio disse tudo, atitude. Essa é uma palavrinha importantíssima, né? Pra gente falar dos bastidores da Fórmula 1 hoje em dia, né? O Leonardo Benedetti diz aqui, o Leclerc é super talentoso, nunca viu nada de sensacional nele. Alonso na Red Bull casa bem, diz aqui o Damião Andrade. Deixa eu pegar aqui as perguntinhas que foram mandadas na hashtag também. Deixa eu atender aqui, gente. Eu vou fazer uma seleção aqui, tá? Deixa eu filtrar aqui além da velocidade aqui no Twitter. E aí, deixa eu fazer um apanhado rapidinho aqui de quem mandou pergunta, tá? Não são muitas não, mas só para fechar a live aqui, atendendo todo mundo, né? O Plínio Rodrigues diz aqui, eu vi alguém falando sobre um rumor de Verstappen na Aston Martin em 2026, porque a Honda irá para lá. Será que é verdade? Não sabemos, mas o fato de a Honda ir para a Aston Martin para 2026 pode despertar o interesse dos grandes pilotos? Plínio, houve uma matéria da Auto Esporte falando como que Aston Martin seria lógico para o Verstappen, ele teria mais liberdade, ele teria menos compromisso de patrocinador, ele teria ali uma relação de uma empresa mais fechada com o Lawrence Stroll, ele não teria um companheiro de equipe que o incomodasse. A matéria se trata disso. Mas quando um site faz uma matéria dizendo que seria melhor ou poderia ser melhor do que a Mercedes, é apenas uma matéria reflexiva, as pessoas tendem a tomar, não sei se é o seu caso, Plínio, as pessoas tendem a tomar como se, olha, Verstappen, Aston Martin, uma manchete de um site, é notícia. Não é notícia, é uma reflexão. Então, sempre, eu fiquei muito de olho nisso aí. Tá, Plínio? São algumas conjunturações que a matéria faz, de que poderia ser mais lógico para ele, e você pode ler, discordar, enfim, do que ir para a Mercedes. Principalmente no aspecto da Mercedes, que tem o Antonelli, e aí se colocar o Verstappen com o Russell, faz o que com o Antonelli? A Aston Martin não tem esse problema. A matéria faz essas pontuações. A matéria é boa, é uma matéria interessante. Embora eu acho que a Mercedes é mais jogo para o Verstappen, no final das contas. Mas é uma matéria reflexiva, tá? Não confundir com notícia. A não ser que você tenha visto em algum lugar, se tiver, pode compartilhar, eu fico feliz em ver. Mas tá aí, Plínio. E para responder a sua pergunta, não sei se a Honda seria vou para lá porque a Honda está lá. Não, depende de onde vai estar o carro, onde vai estar a equipe como um todo, né? Claro que ajuda muito ser uma equipe principal de uma fabricante, né? A Aston Martin vai ser a equipe da Honda. Isso ajuda? Ajuda. Mas aí a Honda vai voltar a ter uma equipe só, né? Como vai se fornecer só para uma equipe. Será que isso também não é não sei se simplesmente o fato de ser Honda... Depende do piloto também. Depende. Pode ser que um piloto ache isso mais atrativo. Eu acho que a equipe é mais atrativa. Onde a equipe vai estar? O que a equipe tem de capacidade de entregar? Sistema de pontuação, diz aqui o Horsepower, precisa ser reformulado para valorizar a disputa por posição além do décimo colocado? É um assunto delicado, né, Horsepower? Aumentar a pontuação? Será? Tem gente que defende isso, né? De que premia o esforço de quem chega em 13º, em 14º. Em compensação, tem uma ala que defende que ponto é uma coisa que você tem que ter um mérito. Chegar lá na frente, conquistar. Não chegou lá na frente, não conquista. Tem essa... Não sei até que ponto isso seria relevante, não, Horst. Mas tá aí, tá registrada aí a sua pergunta. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, tem mais uma dele aqui. É possível uma corrida ser boa sem haver disputa pelo primeiro lugar? Se você tiver uma... Se você tiver uma ação alucinante lá atrás, muita ultrapassagem, muita disputa boa, com qualidade, disputa de freada, sim, a equipe pode ser sem disputa pelo primeiro lugar, uma corrida pode ser boa, tem totais condições. Nada acontecendo no top 10, todo mundo está andando separado. Em Jeddah foi assim. Ele colocou aqui, isso está prejudicando a qualidade das corridas e poucos destacam isso. Isso mesmo, concordo com você. E para fechar aqui, o nosso Marcelo Cesarino deixou hoje aqui perguntas na hashtag, só para atendê-lo também. Como você acha que vai terminar essa novela? Horner, Max, Yoss, Marco e Newey. Tanto personagem, né, Cesarino? Na TV brasileira foi dito que se o Marco sair da Red Bull e for para a Mercedes, ele pode levar o Max. Mas que contrato é esse que o Max tem com a Red Bull? Pois é, isso não é a imprensa brasileira que está dizendo, ô Marcelo. Isso aí foi praticamente escancarado pelo Verstappen durante o final de semana em Jeddah. Né, de que se o... Eu tenho dito isso aqui. Para mim, a cláusula contratual, você está perguntando que contrato é esse? É um contrato em que o cara é cheio de privilégios, né, pelo status que ele conseguiu, pelo trabalho que ele demonstrou. Ele colocou lá um monte de cláusula que ele julga ser boa. E uma dessas cláusulas seria a cláusula Helmut Marko. Se o Marko sair, eu também saio. O que ele deixou muito claro esse final de semana é de que a fidelidade dele não é com a Red Bull. É com o Marco. Entre Red Bull e Marco, quem é Red Bull? Na visão do Verstappen. Ele deixou isso claríssimo. Absolutamente claro. Não tenham dúvidas disso. Você que acompanhou o final de semana ali, só viu a corrida, a classificação, não ficou muito ligado nesses bastidores. O que explodiu no final de semana foi exatamente isso. Foi o Max Verstappen dizer: eu não estou garantido aqui. Se ele sair, eu saio. Que é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Eu nunca vi. Em equipe de ponta, eu nunca vi ninguém fazer. Nem em equipe pequena. Eu não sei como vai terminar, mas eu disse, eu acho que foi na terça-feira, discutindo lá com o Adalto, lá no Auto Race, eu disse que é um cabo de guerra. E cabo de guerra nunca termina empatado. Cabo de guerra, principalmente de guerra desse tamanho, alguém cai. Né? Sabe o que é cabo de guerra? Né? Cada lado puxando a corda. Um lado cai e o outro lado ganha. Não termina empatado. Alguma coisa pode acontecer, deve acontecer. Eu duvido que não aconteça nada muito grande nessa equipe, com tanto interesse, tanta coisa forte acontecendo, tanto bastidor pesado acontecendo. Qual foi a repercussão na imprensa estrangeira das acusações contra o presidente da FIA? Foi bastante grande. Muita matéria, muita gente noticiou. A repercussão na imprensa estrangeira foi muito grande. Como tem que ser, né? Presidente da FIA. Ele corre o risco de cair? Não. Acho que não. Vi os dados. Ele corre o risco, o Cesarinho, de não ser eleito. Eu acho que essa estratégia é muito mais para derrubá-lo na eleição do que por qualquer outra coisa. Ele corre o risco de sair? Eu acho que não corre. Vi os dados que você publicou sobre o aumento do ar sujo gerado pelos carros. Há algo que pode ser feito? Você acredita que algo será feito? Há muita coisa que pode ser feito. Cesarino, há muita coisa. Asa dianteira, asa traseira, a suspensão, que hoje é uma peça aerodinâmica, há os pneus. Há muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. Para se melhorar a questão do ar sujo, meu Deus, você tem aí milhares de coisas que você pode fazer, estudar para saber o que fazer para melhorar isso. Agora, uma das coisas é segurar o desenvolvimento. Cada vez mais policiar o desenvolvimento. Não é acabar com o desenvolvimento. Alô, alô, apressados. Não é acabar com o desenvolvimento. É saber fazer o jogo de gato e rato que a Fórmula 1 sempre será. Criar um regulamento e preservar a capacidade dos carros de ultrapassarem uns aos outros é um jogo, e sempre será, um jogo de gato e rato. A FIA vai estar sempre correndo atrás disso. Porque os competentíssimos engenheiros das equipes vão estar sempre criando soluções. O problema é que hoje o rato está correndo. E o gato está sentado. Tá lá, o gato é o Garfield. Está lá, preguiçosão, sentado no canto, vendo o rato correr. Né? Desse jeito, o rato engole tudo que tem pela casa. Que alusão horrorosa, né, gente? Para terminar a live aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para a gente atender. Estamos chegando agora no finalzinho, mesmo sempre agradecendo. Temos 150 pessoas online aqui. Temos quantos likes aí, pessoal? Olha para mim aí. Já que para eu ver aqui, eu tenho que resetar, saber, abrir, aí travo a plataforma, se eu abrir o YouTube e faz barulho e não sei o quê. Tem mais superchat aqui para pagar. Tem superchat chegou outro superchat da Mel? Chegou. Outro Pix da Mel? Olha só, gente, que coisa boa ver a Mel aqui com a gente, participando. Cadê seu Pix, Mel? Não achei aqui ainda, não. Talvez ele tenha sido um pouquinho mais atrás. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê, Mel? Não tô vendo a sua pergunta. Copia e cola para. Achei, calma, achei. Enviada 20 minutinhos atrás. Então vou ler a sua e depois leio o superchat do Carlos. Fábio, o que o senhor... Já não vou ler mais, né? Me chamou de senhor. Muito obrigado, Mel. Boa noite para você. Até a segunda-feira. Senhor não, né, dona Mel? Acha que a Ferrari deveria aprimorar mais? Boa pergunta da Mel, hein, cara? Mel afiada. Pit stop sem erros ou estratégias que nem sempre são certo? Apesar de que a estratégia acaba afetando o pit. É verdade. Mel, ninguém vai longe se corrigir só um problema desse, né? Que você citou. Se ela corrigir só um desses problemas, ela não vai longe. Não adianta ela ser uma equipe com ótima estratégia e o pitstop naufragar. Não adianta ela ser uma equipe de excelentes pitstops se a estratégia está errada, o pneu que entra não é o que deveria, se o timing não é certo. Então, Mel, saindo pela tangência da sua pergunta, de maneira bem sorrateira, ela tem que aprimorar tudo isso. Agora, como você pergunta qual que ela tem que aprimorar mais, eu vou colocar uma terceira, cara. Eu acho que ela tem que aprimorar mais a evolução ao longo do ano. Eu acho que isso, para mim, é mais importante. Nessas duas coisas aqui, eu não consigo diferenciar, porque eu acho que uma sozinha não resolve o problema. Então, Mel, espero ter saído da sua pergunta bem pela tangente, para você ter ficado assim incomodada, fazer outro Pix, outro Superchat na segunda-feira, me dando bronca. Mas é uma pergunta muito boa. Mas tem que aprimorar, né, Mel? Eu acho que ela tem que aprimorar mais assim, ela tem que se aprimorar como equipe, não só como estratégia, como pit stop, como, sei lá, rádio, como túnel de vento. Ela tem que se aprimorar como equipe, né? A Ferrari tem que voltar a ser uma equipe confiável. Essa é a grande questão. Há muitos anos a Ferrari não é confiável. Poxa, Fábio, mas você falou do ano passado que terminaram bem, finalmente cresceram no finalzinho do ano passado, mas é muito pouco. Padrão de exigência, ainda mais se tratando de Ferrari, não só de briga pela ponta, é preciso dar passos mais largos. Muito obrigado pela sua ótima pergunta, viu? Bótima, como diria o outro. Vamos lá. Cadê aqui a perguntinha que ficou para eu responder, do Carlos? Tá aqui, ó. A atuação do Berman pode ser uma janela para renovação nas equipes? Ou o exemplo do que aconteceu com o De Vries pode ser um contrapeso nisso? Não, cara, eu acho que cada caso é cada caso. Eu não acho que nem o De Vries queimou o filme dos estreantes, nem o Berman mudou tudo da água para o vinho. Eu acho que o Berman, ele quebra um pouco, sim, o discurso da tal da experiência, né? Isso é um discurso que não é do Fábio Campos. Isso é um discurso da Fórmula 1. Não, porque é experiência, porque precisamos, porque é o limite de orçamento, porque o carro é difícil. Isso é um discurso que vem deles, vem das equipes. Esse discurso sai bem trincado desse último final de semana. Até porque tem o Lawson. Você esqueceu de colocar o Lawson aqui. O Carlos, tem o Lawson. A comparação do Berman, eu acho até que é mais com o Lawson. Pelo improviso, pelo entrar no meio do negócio, por entrar no meio dos treinos. E por aí vai. O Charles Câmara sempre ligado nas questões de regulamento, na evolução, nas soluções. Sprints exclusivas para os novatos e reservas, para já, defende aqui o Charles Câmara. Não acho que seja por aí, Charles, mas está registrado aqui. A sua sugestão aqui está aqui. Charles Câmara falou, a gente respeita. O Leonardo falou uma coisa muito interessante aqui, que na segunda-feira a gente volta mais nisso, tá, Leonardo? Acho que a Red Bull deveria jogar com o blefe do Max. Queria ver o que ele faria. Isso é um assunto bem... A consequência de tudo isso que a gente está falando, bem interessante mesmo. Envolve boas análises. Se você estiver aqui segunda-feira, inclusive, peço até que reenvie a pergunta. O Iago pergunta se o Piastri vai engolir o Norris esse ano. Achei uma boa pergunta, mas eu acho difícil engolir o Norris. O Norris é um piloto muito bom para ser engolido. Mas vamos ver, quem sabe. Acho que vai dar uma boa disputa. 126 likes, né? 152 pessoas tinham 126 likes. Valeu, Damião, aí pela contagem. Gente, encerrando aqui a nossa live, então, tá? Temos aqui várias pessoas aqui acompanhando. Muita gente mandou mensagem. Como é bom, né? A gente sempre fica ali receoso. Pô, será que o pessoal vai vir, vai voltar? Vai readquirir o hábito das quintas-feiras? Mas bom saber que vocês estão aqui. Bom saber que vocês deixaram aqui as mensagens. Batemos a meta. Que bom pro canal que é, né? Poder bater a meta. Segunda-feira estamos de volta. Vamos fazer mais reflexões. Tem uma aqui, ó, deixada aqui pelo Leonardo, que é uma boa reflexão. E vamos preparar semana de Austrália, né? Race Week, como vocês gostam. Já, William Alves, já temos uma hora e meia de live, meu querido. Você chegou tarde hoje. Mas voltamos. Bom deixar vocês com gostinho de quero mais. Sempre agradecendo quem acredita no nosso trabalho. Quem pode apoiar, sustenta o canal. Quem não pode apoiar, dá o like. Já é uma ajuda enorme pra gente, tá? E quem deixa os seus comentários. Tem muita gente mandando comentário. Pô, gostando do trabalho de vocês. Ou mandando sugestões. Pô, isso aqui podia melhorar. Não tem problema. Fazendo tudo com educação, tudo de maneira, né? Sem ficar xingando. A gente sempre busca ler, sempre busca atender. Essa minha última pergunta estava uma boa análise. Sim, Leonardo. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Terminando aqui a live, até vou dar uma passadinha mais atenta nas perguntas e aqui no chat. Obrigadão, pessoal. Valeu mesmo aí todo mundo que apareceu, que ajudou, que bateu a meta. Nossos tradicionalíssimos catedráticos amigos que passaram aqui e ajudaram o canal. É muito bom, hein? Estamos começando 2024 com todo o gás para fazer muita análise, muita reflexão e vamos precisar, né? Com tanta coisa acontecendo na Fórmula 1 que precisa de uma posição firme, a gente pode ter a nossa, você pode ter a sua. Pode ser diferente. Mas é importante ter análise aprofundada sobre tudo que está acontecendo nesse esporte tão complexo. Valeu, pessoal. Segunda-feira estamos de volta, hein? O Bunnyman clama, pede que você esteja aqui com ele, ajudando e participando também. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.